dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei que horas que você está vendo isso, mas a gente está começando mais um episódio do Elas na Mesa. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui na nossa mesa uma pessoa que está na minha vida há mais de 10 anos. E eu quero que ela se apresente e conte um pouquinho da trajetória dela, porque além dela estar na minha vida há 10 anos, já faz bastante tempo que eu olho para ela e fico, caraca, que mulher você se tornou. Ana Beatriz Guimarães.
Seja bem-vinda.
Bia Guimarães, perdão.
A pessoa conhece há muito tempo mesmo, né?
Beatriz.
Usou verdade. Uma Ana Beatriz.
Foi ruim? Pareceu que eu tava brigando contigo,
pareceu.
Né? Desculpa.
Pareceu.
Desculpa.
Isso mostra intimidade.
É.
Eu acho.
Não, tudo bem, tudo bem. Meu nome é Bia Guimarães, eu sou fotógrafa desde que a Manu era uma criança.
E não foi ontem, que já tem um tempinho.
Já tem um tempinho. É. Hoje eu tenho um estúdio de fotografia e maquiagem na Barra. Um estúdio todo pink, uma coisa linda que, inclusive, vocês têm que ir lá pra conhecer. Vocês
quero.
Também têm que ir lá pra conhecer. Eu tenho que aproveitar pra fazer o merchan, né?
Fica à vontade.
O empresário, quando a gente tem a nossa marca, o nosso filho, o nosso bebê, a gente sempre tem que fazer o nosso merchan.
Com qualquer oportunidade.
E agora vocês vão me conhecer, porque, gente, elas estão sem briefing nenhum. Então, assim, vocês
spoiler.
Vão me conhecer e elas vão
Sim,
me conhecer.
Gente. Vai ser a melhor parte, vai responder a
idade. É isso.
Então conta tudo.
A fotografia te encontrou? Você encontrou a fotografia? Como foi?
Cara, eu comecei na fotografia porque eu fazia marketing de uma academia.
Uhum.
Nada a ver com nada, mas tudo a ver. E aí eu tinha uma liberdade de criação muito grande dentro desse universo, né? O meu chefe só falava, faz. Eu sempre amei fotografia, desde pequenininha. Então a câmera meio que de entrada ali eu já tinha por diversão. E aí eu comecei a ver, isso não era a tua época, mas não sei se era a época de vocês. Nas festas, antigamente, tinha a galera que levava uma câmera, e aí você tinha que entrar no Orkut, na época era Orkut, uhum. Não era a época dela.
Levava uma câmera.
E aí você entrava no Orkut e você pegava as fotos dessa festa com a logo, sei lá...
Cara, eu lembro.
Não sei o quê.
Ah, eu lembro. Gente,
eu
mas,
lembro.
Isso não foi, boa, mas isso não uma, foi no Orkut, assim. Não. Eu peguei isso no Facebook.
No Facebook também, eu peguei isso.
Tipo, eu ia numa festa 15 anos.
Tinha
isso.
Entreguei a idade, né?
Um pouco.
E eu não nem falei na apresentação. Verdade.
Cara, mas vou te falar. Da onde a gente veio nos 15 anos, não tinha isso, não.
Ah, eu que 15 pegava... anos, amiga? Era negócio do Tribunal do Show.
É, pô, eram os outros, os
não,
15 anos, não.
É porque mais
Não, eu falo que a Sofia, ela é outro nicho.
É outro.
Eu também, eu lembro de festa que eu ia em Bangu, que era tipo assim, social de não sei o que lá. Eu ia lá e pegava essas fotos.
Isso, era
exatamente,
isso.
Mas aí o que essa foto fazia? Propagava a marca.
A marca que tava
da
tirando...
Da festa ou do site. Sim. E aí eu pensei, cara, a galera, eu sou de... Sou de Caxias, não, né? Uhum. A pessoa que é de Caxias
pra sempre.
Me mudei, mas continuo sempre. E aí, tinha essa academia, a galera lá gostava, usava a academia de uma forma muito social.
Uhum.
E aí eu falei, vou propagar a academia também, vou começar a tirar foto dos eventos, a gente fazia muito evento na época. E na época não tinha muito essa vibe de... fitness que é mais social, sabe? Era academia de bairro puxa-ferro.
Uhum.
Então, meio que a gente foi pioneiro nisso em Caxias.
E também acho que era outra época, né? Porque eu acho que hoje em dia é essa questão do fitness que é muito em alta. Sim, antigamente o pessoal ia só por ir.
É. Era malhar, né? Não era treinar.
Ah, vou lá malhar.
Era aqueles aparelhos que... Puxava o ferro, saía até o aparelho junto. Enfim, lá não era assim. A gente tinha mais essa pegada mais social do negócio. Uhum. E eu falei, vou pegar minha câmera, vou começar a tirar fotos dos eventos, né, que a gente faz. E eu vou colocar no Orkut com a logo da academia.
Uhum.
Só que aí o que aconteceu? As pessoas começaram a me ver como fotógrafa. E eu não era, eu era do marketing. Então as pessoas começaram, mas eu tenho um casamento aqui pra você fotografar. Mas eu tenho uma festa aqui pra você fotografar. Eu tenho um ensaio pra... Eu não sabia nem cobrar, porque...
Não fazia ideia
desse mercado. Eu cobrava R$50. Eu não era nem o valor de nada, sabe? Porque eu não era fotógrafa. E aí eu comecei a seguir pro lado da publicidade, me formei em publicidade, aí fiz cinema, publicidade e jornalismo, que é a comunicação social, né?
Caramba, era assim?
Era assim.
A comunicação social era assim? Faz os três. Uhum. E depois você se especializa em algo.
Sério?
É. Pelo menos...
Eu acho que hoje em dia não tem mais comunicação social, né?
Menina, não tem mais?
Não, na PUC claro eu acho que é assim. Eu acho que é assim.
Vocês estão me colocando muito velha, óbvio que não.
É porque as habilitações hoje em dia são por cursos, eu acho
tipo assim, eu fiz publicidade. Aí tava lá, tipo, publicidade e propaganda é tipo um traço de comunicação social, mas eu sou publicitária.
Sim.
Eu
não tenho... tipo, jornalismo é só
chega
jornalismo.
Um momento que você se especializa em algo.
Uhum.
Na metade, no começo até a metade da faculdade, você faz um pouquinho de tudo.
Uhum.
E aí, do meio pro final, você se especializa no que você quer.
Uhum.
E aí, eu me especializei em publicidade. Só Entendi. Que a publicidade, ela pega muitas coisas, né? E aí, eu fui pra agência, continuei com a fotografia como um hobby. E aí, fui brincando de ser fotógrafa enquanto isso. Entrei pro meio do designer, que também é um... Você puxa,
e
né?
que você manda muito bem, inclusive.
Eu sou aposentada.
Manda muito bem.
Sou uma designer. Tu acredita que, às vezes, eu aceito uns jobs de design assim...
Do nada.
50 centavos só pra eu fazer?
Só pra você gosta.
Como se eu tivesse tempo.
Mas isso é mal do empreendedor, né, gente? É.
Cara, aí a minha assistente olha pra minha cara e fala, tu tá cheia de trabalho, tu tá fazendo arte por quê, cara?
Que eu gosto.
Porque eu gosto, porque eu vejo a minha foto. O cliente pega a minha foto e posta de qualquer jeito, eu fico chateada. É.
Uhum.
Falo, peraí que eu vou fazer uma arte pra você. Uhum. Até que é 50 centavos. Não é literalmente 50 centavos. Uhum. Cobra um valor simbólico. Uhum.
Mas é muito isso com os nossos produtos, né? A gente não quer ver eles sendo usados de forma...
É.
Quero. Minhas fotos são meus bebês. Sim. Aí a pessoa posta de qualquer jeito, eu fico chateada.
Faz sentido.
Faz sentido. É.
Aí eu acabo fazendo design.
Querendo ou não, é uma forma de agregar valor pro seu conteúdo, né? Se ele posta de um jeito que você não acha que conversa com o que você quer comunicar, não é legal pra você.
Como empresária, não é muito inteligente, né?
É, mas assim...
É, a gente precisa olhar pro lado, né?
Pro lado positivo aí do negócio.
É um hobby.
Virou um hobby. Mas eu não gosto de falar que eu sou designer, porque senão vira obrigação.
Mas você gosta do design?
Eu amo.
Ai. Mas hoje em dia, o seu trabalho, o seu foco é a fotografia.
Deixa eu voltar lá. Uhum. Eu tô prolixa, ainda bem que é gravado esse negócio. Porque a história é longa. Aí, enfim, aí eu me perdi.
Você se formou...
Especializou na parte de publicidade.
Fui pro design, fez agência. Com a fotografia como uma válvula de escape. Então, era algo que me dava dinheiro, porque nessa altura eu já tava cobrando alguma coisa, mas era algo que existia ali só como uma válvula de escape e era um preço simbólico que eu cobrava.
Mas você tinha equipamento? Você chegou a fazer tudo no telefone? Porque como você falou, fazer o marketing
eu investia
na academia?
Tudo.
Amor, nessa época o telefone não fazia essas coisas.
Gente. Não, você tá falando também como se fosse
não. Não, a gente tá falando de uns 10 anos atrás, 15?
Acho que eu comecei em 2016.
Uns 8 anos.
É, 2016, e aí eu fui até 2019 levando na brincadeira. E aí, 2019, eu trabalhava como designer do Dennis DJ. Era de evento. Caramba. Aconteceu a pandemia. E aí, na época que aconteceu a pandemia, o que que sofreu? Todo mundo, claro. Mas, assim, os eventos começaram a não acontecer mais.
Sim.
E aí o Dani chegou pra gente e falou, você tem duas saídas. A equipe de marketing, né, que não parou de trabalhar, porque ele fazia live à beça.
Uhum.
Então a equipe de marketing tinha duas saídas. Ou a gente recebia metade do salário e toda a equipe recebia metade do salário e ficava. Ou a equipe de rua ia ser mandada embora e a gente recebia normal.
Uhum.
Obviamente ninguém aceitou isso, né? A equipe era muito unida e... Todo mundo ficou recebendo metade. Só que Sim. eu tava morando de aluguel.
Uhum.
Nessa época, eu já tinha saído de Caxias, já tinha vindo pra Barra, boletos pra pagar. Falei, cara, preciso de dinheiro. Então, eu vou ter que fazer a fotografia acontecer. Uma coisa que era uma brincadeira vai ter que virar coisa séria. E vai ter que voar. E voou. Voou de uma maneira assim que eu não nem esperava e nem eles esperavam. Porque eu pedi demissão pra virar fotógrafa, pra ter a minha própria empresa e pra correr atrás do meu sonho.
Que legal. Cara, então foi uma paixão unida com uma necessidade que virou o que é hoje.
Foi.
E eu te achei legal. Extremamente multifacetada. Tipo assim, você é multifunção. Eu adorei isso.
Eu acho que morrer de fome, eu nunca vou morrer.
Isso é muito bom, né? Tipo, eu acho que a maior característica que uma mulher pode ter é ser desenrolada.
Sim.
Gente, mulher desenrolada tem um negócio, tem uma presença, né?
É diferente.
Nessa época da pandemia, o meu carro-chefe, né? O que eu mais fazia era o ensaio sensual feminino.
Uhum.
Mas o ensaio sensual feminino não é OnlyFans, não. Era uma coisa voltada pra autoestima.
Uhum.
É, tanto é que eu falava, olha, não é para um olhar masculino. Porque um homem acha sensual uma mulher de quatro na cama. E uma mulher não se acha sensual dessa forma.
Sim.
Às vezes a mulher vai se achar sensual num sorriso, numa jogada de cabelo, num olhar, numa... Essa... Roupa sua, por exemplo, é uma das roupas que mais levavam, sabe? Que era blusão, mais aberto, assim. Lingerie quase não se usava. Então, isso acabou me diferenciando um pouco no mercado. Porque o olhar sensual, geralmente, era do homem.
Coelhinha. Né? Não era de autoconhecimento
Exato.
Da mulher.
E aí, na pandemia, eu acho que a gente se fragilizou muito, de várias formas.
Uhum.
Tanto o mundo mudou, e a gente começou a ficar mais em casa, a gente começou a ter uma rotina mais diferente. E aí que eu acho que eu fui explodindo cada vez mais nesse mercado. Uhum. Que foi o que fez meu nome.
É, porque realmente foi um momento de que todo mundo começou a olhar mais pra dentro, né? Olhar mais pra si e buscar esse autoconhecimento. Então, você fazendo esse tipo de foto, realmente tem toda uma conexão.
Sim.
Nunca ia pensar nisso,
e
muito
todo,
maneiro.
E todo tipo de público, todo tipo de idade, todo tipo de justificativa por fazer aquilo ali.
Uhum.
Assim, era um tabu. Hoje, eu acho que é até um pouco menos. Mas no começo da pandemia, porque hoje acho que as pessoas estão mais libertas, né?
Uhum.
Sim.
Uns anos atrás era um pouco menos isso. Então tinha um tabu muito grande em fazer aquilo ali. Por que elas estavam fazendo aquilo?
Qual a necessidade daquilo?
A necessidade,
né?
De você estar se mostrando, você quer postar foto para mostrar na internet. Não era tipo, eu estou me vendo de uma forma diferente.
Sim.
E, de fato, você se vê de uma forma diferente quando você faz um negócio desse, sabe?
Sim. E, geralmente, quem não tem muita autoestima ou tem problema com autoestima, nem tira foto.
É.
Sim.
E aí, você tendo alguém ali, tipo, te clicando, né? Você consegue se ver de uma forma que você não se vê no espelho.
Sim.
Fala, caraca, tipo, eu sou tudo isso.
E da sua forma mais frágil, né? Porque você tá mostrando todas as suas fragilidades pra alguém que você nunca viu na vida.
Uhum.
Que, no caso, é o fotógrafo. E registrando aquilo ali.
Cara, e comercialmente falando, assim, como que essas mulheres chegavam até você? Umas viam as fotos das outras e gerava-se uma curiosidade, um burburinho?
Eu acho que por dois motivos. Primeiro, boca a boca. Que, principalmente, você só faz um trabalho desse com quem você foi indicada. Muito raramente você vai fazer um trabalho desse com alguém que você viu na internet e nunca viu na vida.
Uhum,
é uma coisa muito íntima, né? Então, o boca a boca é muito forte. E segunda forma, como eu me mostrava na internet... Eu sou uma pessoa muito comunicativa.
Uhum.
Eu sou uma pessoa muito extrovertida. E eu sempre mostrei isso. Eu nunca fiz muito tabu. Eu nunca fui muito... Qual é a palavra da moda que as pessoas usam agora demais?
Low profile?
Muito engraçado. Não, low profile é... Não, intencionalidade.
Uhum.
Eu nunca tive esse negócio. Ah, eu tenho que ser intencional. Eu tenho que... Hoje eu tô de blazer porque eu tô afim de usar blazer. Não é
porque tá frio no Rio de Janeiro.
É, não é porque, tipo assim, ah, eu vou no podcast de empreendedorismo, eu tenho que usar um blazer. Porque hoje em dia é muito copia e cola, né?
Sim.
Uhum.
As pessoas, elas querem ser alguma coisa o tempo inteiro e elas esquecem de ser elas mesmas. Então, a autenticidade, que é meio que o básico, virou raro.
Nossa, é total. Eu falo isso o tempo inteiro, que eu acho hoje em dia... Total. Mania de Mônica Martelli. Eu acho o Instagram hoje em dia chato. Eu falo isso pra todo mundo. Tipo assim, por exemplo, essa época da pandemia, era muito legal que a gente... Não a época da pandemia, tá, gente? Mas assim, a questão das redes sociais, porque todo mundo tava ali mostrando alguma coisa autêntica.
Imaginal.
Pessoal fazia tie-dye, pessoal bolo, treinando em casa.
Sim.
Sabe? Tipo, tentando se distrair ali de alguma forma, o pessoal não tinha vergonha. Hoje em dia, você abre o Instagram, é insuportável. Porque você vê, tipo assim, a melhor foto, a estética, não sei o quê, tipo, só pra comunicar. É chato. Eu acho
que
hoje em dia o Instagram é chato.
No Instagram, ele deixou de ser uma rede social onde você tá ali pra ver seus amigos, virou um trabalho. Então, tem toda essa questão do posicionamento e tem os dois lados, né? Por isso que a gente acompanha os dois tipos de pessoas hoje em dia.
É.
O influenciador que é orgânico, que tem essa personalidade que comunica muito, tipo, eu amo seguir pessoas assim, mas tem aquela pessoa que você sabe que ela tá fazendo tudo intencional, tipo assim.
É, tipo, parece que é tudo um trabalho. Roteiro, assim, cara, e não conecta. Você tem essa noção que, tipo assim, provavelmente as pessoas se conectam com o seu trabalho por conta da forma que você se comunica, com a forma que você é autêntica?
Cara, eu acho muito engraçado que as pessoas chegam e falam, meu Deus, você é assim mesmo, né? Como assim?
É real, né?
Não, você é como você é mesmo, né? Eu fico, cara, que loucura escutar isso.
Tipo,
como assim?
Você acha que eu sou
virou
personagem?
Um diferencial você ser quem você é? Como assim?
Mas virou, realmente.
É.
Porque as pessoas podem mostrar o que elas quiserem na rede social. Você pode ser
Sim.
o que você quiser ali, né?
É.
Não tem mais isso.
E isso é um absurdo. É muito louco.
Mas sabe o que eu acho também? Que, por exemplo, como você trabalha com fotografia, que você tem que dar essa confiança pra pessoa que tá ali. Como você disse, você faz ensaios, às vezes, mais sensuais. A mulher tem que se sentir confortável com você. Eu acho que esse jeito de você ser mais, né, comunicativa, de você... Isso deixa a pessoa mais confortável.
Isso que eu ia falar,
entendeu? Porque, às vezes, por exemplo, eu faço muito, muito ensaio. Quando o... Não sei se você tem isso também. Tipo, ah, o fotógrafo, ele é muito engessado. Tipo, eu não consigo nem...
Ficar à vontade.
Parece que na fotografia a gente precisa de uma pessoa que fica assim, tá ótimo, assim, mas vamos jogar o cabelo mais um pouquinho
isso.
pra. Ó, assim tá bom. Congela aí, ó, tô tirando aqui. Tipo, sabe, que consegue.
Que vai te passando essa
confiança.
Dirigir. Eu acho que, assim, tem muita gente hoje, eu nem boto só na fotografia, que eu acho que é em todas as profissões, principalmente por essa super exposição do Instagram. Uhum. Tem muita gente que se acha estrela e esquece que tá trabalhando para alguém. Eu sou contratada pelo meu cliente. Se o meu cliente me contratou, quem tem que fazer ele se sentir bem sou eu. Quem tem que dirigir ele sou eu. Sabe? Tudo. Ele me pagou, cara. Então, eu tenho que fazer ele se sentir a pessoa mais incrível do mundo e ajudar ele a isso. Eu não sou a estrela. Eu não tô no palco. Por mais que...
Você sabe do seu valor. Mas isso é muito legal. Porque tem muita gente que é muito grande assim mesmo e acha que tá te fazendo um favor ali, sendo que você pagou por aquilo. É. Só que não.
E na fotografia, infelizmente, isso é uma realidade, assim, muito grande.
Cara, e eu sei que tem todo um talento e estudo envolvido, mas eu acho que grande parte do sucesso... das fotos em si que você produz é justamente o seu direcionamento. Porque dá pra ver que é muito natural. E isso faz com que as pessoas se sintam mais à vontade. Mas, principalmente, você consegue extrair o melhor delas. Sabe? Porque você tá o tempo todo guiando. Uhum. Sabe? O que, que tem que fazer? Qual a pose? O jeito da perna? Quando você posta aqueles vídeos de como você direciona, mano, eu fico de bobeira, pô. Eu assisto todos até o final. Todos.
Eu acho assim,
não perco um.
Porque mostra backstage, né? Isso é uma boa criação
de conteúdo. O meu TikTok, ele tá explodindo exatamente por isso. Eu não sabia o que postar no TikTok. Eu fui postando um monte de... Porque é mais uma rede social, né?
É.
Cada rede social é um trabalho a mais. Uhum. É uma empresa dentro da empresa. E aí, cara, o que eu vou postar no TikTok? Porque... Pô, não vou ficar fazendo dancinha, nem nada do tipo. Ah, quer saber? Eu vou deixar a câmera aqui, no canto. Vou filmar, eu fotografando.
Uhum.
E aí eu corto alguma coisa interessante e posto. E aí exatamente isso, explodiu porque... Mais uma vez, o básico, que deveria ser o básico, se eu tô sendo contratada, eu tenho que te dirigir, virou um diferencial. Ser eu mesma virou um diferencial. Dirigir virou um diferencial. É muito louco. Esse mundo hoje em dia tá ficando uma doideira, né?
É. Cara, eu tenho uma dúvida, você tem algum público específico? Você fotografa de tudo? Tipo, você tem um segmento? Como é que funciona?
Então, o meu mercado mudou muito, né?
Uhum.
Mas o mercado inteiro mudou. Então, eu acho que na época da pandemia, a gente estava nessa vibe de se reconhecer, de registrar nosso eu, de autoestima. E aí, depois que a pandemia passou, todo mundo, quero ganhar dinheiro, Instagram. E aí, agora é o corporativo que deu esse boom. Uhum. Então, hoje em dia, o meu mercado principal é o corporativo, mas é um corporativo um pouco diferente também, porque eu sempre tenho que tentar botar a minha identidade dentro do meu trabalho.
Que legal.
Então, eu tenho essa veia criativa muito forte.
Uhum.
Quando a gente pensa em corporativo, a gente pensa em foto de LinkedIn, né?
Sim.
Bracinho cruzado.
Uhum. Hoff com seringa.
Eu posso falar palavrão aqui?
Pode.
Arquétipo do caralho é 4. Gente, desculpa. Eu não entro na minha cabeça esse negócio de arquétipo. Porque, assim, se você é o que você quer ser...
É isso.
Ótimo, lindo. Mas alguém mandou você ser... O arquétipo da amante pra vender mais. E aí você vai criar esse arquétipo pra você fingir que você é o que você não é.
Uhum.
E aí o que vai acontecer? Você pode até se conectar com alguém, né? Porque você tá vendendo, alguém vai comprar o que você tá vendendo. Só que você vai se conectar com o público. Quando vai chegar e te conhecer, vai saber que aquele é falso, aquilo não existe.
Ele não volta, né?
Não volta, vai te dar dor de cabeça. Então, assim, é tão mais fácil você tentar ser o que você é de fato do que você criar um personagem pra vender. Por mais que, às vezes, seja necessário a gente ter essa tal de intencionalidade, né? Que todo mundo
fala. Eu concordo completamente com isso, porque eu acho que não tem como você sustentar um personagem pra sempre.
Não, isso.
Entendeu? Eu acho que, claro, você tem que se diferenciar de, por exemplo, a profissional e a pessoal, né? Eu acho que tem que ter isso. Mas, assim, você ser uma pessoa completamente diferente, eu acho isso muita loucura. Eu realmente fico impressionada de como as pessoas conseguem fazer isso.
E até uma boa reflexão, né? Até que ponto vale a pena você ir por uma tendência ou porque tá dando certo pra um fulano ou um beltrano e, tipo, perder a sua essência, que é o grande motivo de você ser um diferencial e trazer um diferencial pra vida das pessoas, né?
Acaba virando copia e cola.
Exato.
O tempo inteiro. E aí você não sabe mais quem é quem. Isso vira profissionalmente, na estética, em tudo. Tá todo mundo igual.
E você falou que seu TikTok tá bombando. E, tipo, de lá vem muitos clientes, isso aumentou seu faturamento, usar mais uma rede social, como é que foi isso?
Vem, o Instagram ainda é meu principal,
porque
a minha energia é muito mais concentrada no Instagram.
Uhum.
Eu tenho o meu Instagram pessoal, eu não abri mão dele. Isso é até uma pergunta, uma dúvida de muita gente, né? Eu faço um Instagram novo ou eu deixo os dois? O meu Instagram pessoal, pra mim, ele é um álbum da minha vida.
Uhum.
É aquilo que eu posto sem pensar, eu posto qualquer coisa, mas assim, só no feed. Stories, onde eu tô todo dia, onde eu boto a minha energia, onde eu penso que eu vou postar, isso tudo é no Instagram. o TikTok, ele respinga, sabe? Ele tá crescendo pra caramba, porque eu acho que é uma rede que cresce mais fácil do que o Instagram. Ele explode mais fácil do que o Instagram. O Instagram é aquilo que você tem que ter é constância. Uhum. Todo dia você tem que estar ali, botando tijolinho por tijolinho. E se um vídeo teu, se um conteúdo teu explodir um dia, amanhã já não explode mais.
Ai,
então você tem que criar uma coisa nova. Você vira refém da rede social. O TikTok tá entregando ali pra sempre.
Gente, eu amo conversar com gente que entende disso. Quando eu falo isso pra alguém, a pessoa fica assim, é?
É.
Segura.
É muito bom.
Cara, é muito bom mesmo. E é bom porque, realmente, às vezes, eu sou empreendedora e também sou influenciadora. Então, tipo assim, às vezes eu fico muito, tipo, caraca, eu tô de saco cheio das redes sociais. Porque é isso que você falou, tipo, tem que ter essa constância. O que eu parei pra entender é que, assim, o TikTok, ele é escalável. Então, ele vai alcançar mais gente. E aí, não necessariamente vai entregar, tipo, eu te sigo no TikTok. Não necessariamente seu vídeo vai aparecer pra mim, né? A gente é refém da For You. Só que o Instagram é realmente uma rede social. Então, tipo, é ali que você vai fidelizar as pessoas. O TikTok vai alcançar, né? Pessoas novas que se interessar. Pode ser que comece a te acompanhar, mas é no Instagram que você vai ali fidelizar, tipo, nos stories.
O fato de que o TikTok também, apesar de você ter um grande número de visualizações, você acaba não retendo realmente essa galera. Porque você pode ver, curtir, adorar um vídeo e não seguir aquela pessoa. E nunca mais ver um conteúdo dela. Então, assim, o Instagram, ele tem uma facilidade muito maior de gerar ali o engajamento por um período maior de tempo.
E eu sinto que a cultura do cancelamento no TikTok é mais forte.
Com certeza.
Eu quero saber TikTok. Eu posso perguntar o porquê?
Menina, deixou uma criança cair no chão.
Meu Deus.
Vamos cancelar esse episódio também.
Que a criança caiu no chão, no ensaio? Não é possível. Mas explodiu, tem mais de 1 milhão.
Abre o TikTok aí, gente, pelo amor de Deus.
Mano, eu tô sem TikTok.
Mas é que o TikTok, ele é um grande Twitter com vídeo.
É.
Por isso que as pessoas...
É isso.
Qual foi a segunda vez que você foi cancelada?
Cara, nem fui cancelada. Eu tenho aquelas... A Raquel Lima, que é uma pastora, é uma cliente
minha. Eu ia perguntar sobre, querida, inclusive.
Uhum. E ela levou as juntas, que elas fizeram um show no Maracanã, lindo, maravilhoso. Ela levou as meninas, eu postei. E aí o cancelamento é mais pras meninas do que pra mim. Eu tô, gente, isso aqui é um perfil de fotógrafo.
Mas eu não entendi.
Tipo, a galera evangélica tava cancelando elas?
É isso.
Eu imagino,
sem
tipo...
Sem embasamento nenhum.
Tipo, não achar legal elas
não
querendo fazer foto.
Não achar legal elas crescerem, que é uma hipocrisia do caralho,
entendi.
Né?
Ah, tá. Já foi cancelada, Sofia?
Não.
Você já foi cancelada, Duda?
Cara, provavelmente. Mas agora não tenho nenhum caso pra contar.
Não, mas da criança eu fui cancelada com força.
Você foi cancelada com força?
Ué, você não tá nem aí. Aumentou pra caramba.
Gente, mas o hate engaja.
Mas a criança machucou?
Não, a mãe criança então... do meu lado, todo mundo riu. Eu fiz a criança... Não, eu fui muito irresponsável. Eu fui muito irresponsável.
Eu tô aqui pensando, a gente vai deixar ou corta?
Mas eu me defendi lá. Falei, gente, primeiro, eu não sou fotógrafa infantil. Então tem coisas... E eu não sou mãe. Então tem coisas que não vão... Desculpa, não vão passar pela minha cabeça. Não tá no meu dia a dia isso. Eu tava fotografando uma criança porque era filho de uma amiga minha, que é uma cliente minha de anos. E ela pediu pra eu tirar uma foto, eu fui dirigir ele e botei ele em cima de um caixote. Aí mandei ele fazendo várias coisas, ele dizer que ele quebrou, caiu no chão. Criança também é um pivete, a criança. Então a criança não para quieta.
Ah, mas não foi você que derrubou a criança, então.
Não, não foi
assim,
você que
mandou
a criança
no chão. Não mandei, mas também eu poderia fazer. Aí os fotógrafos que são fotógrafos infantis falaram, poxa, por que você botou a criança em cima do... Depois que eu fui pensar, porra, não tinha porquê.
Era uma criança e era um caixote.
Em cima do caixote, dava pra botar embaixo. Ah, chances
entendi,
de... Pô,
entendi.
Era
uma tragédia anunciada.
Mas vivendo e aprendendo,
né?
Eu falei, gente,
eu
sou fotógrafa.
E bom que ficou claro assim, gente, ela não gosta de fazer foto infantil. Não é o forte dela.
Não, pode ser que isso mude amanhã. Hoje em dia, geralmente, eu não faço.
Olha só, e conta um pouco pra gente, como que é transitar com esses diversos mundos, assim? Que, do nada, você estava fotografando várias cantoras gospel e, tipo, é bem diferente do que eu tô acostumada a ver no dia a dia, até mesmo pelo ensaio sensual. Então, são dois perfis completamente distintos. Como que é isso pra você? E pros clientes também, né?
Eu tive que separar os perfis. Porque a partir do momento que eu comecei a atender muito homem, também não faz muito sentido eu ter um monte de foto de mulher pelada no Instagram que homens também frequentam, sabe? Não casa os públicos. É a mesma coisa do, por exemplo, se eu fizesse festa infantil. Como é que eu vou postar festa infantil e no dia seguinte eu tô postando...
Uma mulher sensual.
Mulher sensual, num caso. Então eu tive que separar os perfis. Mas assim, acaba que Hoje em dia, o boudoir, né? Eu prefiro chamar de boudoir porque o sensual remete a gente a outra coisa.
É.
Então, eu prefiro mudar o nome.
Uhum.
O boudoir, ele...
Adorei esse nome, chique.
É chique, né?
É francês. Ele caiu um pouco.
Uhum.
Hoje não é o que me banca. Eu ainda faço. É o ensaio que eu mais amo fazer. Mas não é o que me banca. É a fotografia corporativa. Mas ainda no corporativo, eu me dou a liberdade de ir postando outras coisas. Como a minha vida também.
Uhum.
Às vezes eu posto uma coisa ou outra. Ontem eu postei que eu botei dente.
Uhum.
Que eu acho legal também, sabe? Eu acho.
Sim.
Que quem tá ali...
Você virou influenciadora também, assim, ou não? Você só usa pra comunicar o seu trabalho de
fotógrafo? Teve uma época que eu era mais. Hoje eu tô mais... contida.
Uhum. O que eu acho uma palhaçada. Porque assim, contida. Não, eu te conheci agora, eu já te acho completamente comunicativa. É. E eu acho um desperdício quando as pessoas nascem pra fazer uma coisa e se escondem. Eu falo isso porque isso é uma autocrítica. Não, porque em momento da minha
vida... espelho, tô falando pra mim.
Cara, mas
eu já quis
pressão,
ser low profile,
tá?
E eu fico assim, por quê, gente? Eu falo super bem, entendeu? Você é maravilhosa. Você
não,
quer...
mas eu tô lá. É. Eu só não tô... 100% como eu era antes.
Uhum.
Mas por falta
de tempo...
Mas é
porque
tempo,
é por energia, né? Pra acabar...
Energia, o foco é o outro.
Uhum.
Hoje em dia, assim, eu quero... Antes eu ficava... Porque o postar virou um trabalho.
Sim.
Uhum. É uma obrigação.
Aí viajar era um trabalho, sabe? Sim. Tudo era... Tinha um peso muito grande, uma pressão muito grande. Então, hoje em dia, eu posto o que eu quero.
Sim.
O que eu tô afim. E antes já não era assim. Antes era o tinha que postar. Você viaja, você tem que fazer.
Uhum.
É legal, né, de pensar dessa forma, porque realmente,
são
absolutamente
cinco,
tudo vira trabalho,
cinco.
Pô.
Sim.
Absolutamente tudo. Seu tempo de lazer é um trabalho, porque você tem que mostrar lifestyle. Então, assim, é loucura.
Você tem que mostrar o tempo todo, até quando você tá de férias. Tipo,
exato.
Olha, eu tenho férias.
Exatamente.
É.
Eu fiz uma viagem,
eu tenho tempo pra descansar.
Chegava no hotel, eu tinha que editar foto. Eu passava o dia inteiro tirando foto. E aí, quando eu chegava no hotel, eu tinha que editar as minhas fotos, né? No caso, que eu tava de férias.
Sim.
Eu, cara, eu tô de férias. Eu não posso viajar. Como assim? E as pessoas, elas vão... Quanto a gente se move muito por isso, né? As pessoas, elas vão comentando. Elas, gente, que eu nunca vi na vida. Me cobrando.
Gente,
ah,
muito,
você postou, você não postou, você fez, você não fez. E aquilo entra na tua mente.
Isso
tipo
é legal,
assim,
você,
cara,
tá impactando a vida dessas pessoas. Pode estar sentindo tua falta, isso é muito bom.
Não, isso é muito bom, mas chega um momento que...
Isso
que
eu tenho mais dúvida,
não é
posso
o meu
perguntar.
Trabalho.
Você faz foto só no seu estúdio ou, tipo assim, você sai pra fazer evento, faz coisa externa ou não? Tipo assim, seus clientes vão pro seu estúdio e você fotografa lá.
Hoje em dia, assim, graças a Deus, eu cheguei num patamar que eu consigo negar coisas.
Graças a Deus.
Então... Claro que a minha preferência é o estúdio. Eu faço muitas externas também.
Uhum.
Mas evento, por exemplo, eu já não tenho mais coluna.
Entendi.
Então, a pessoa pode chegar com um cachê de 10 mil que eu vou negar porque eu não tenho mais coluna.
Uhum.
Entende? Tem muita gente que pede até festa infantil, por exemplo. Clientes meus. Ah, eu só
que não viram o vídeo do caixote.
Eu era ótima fotógrafa de festa infantil, tá? Eu era ótima. Inclusive, eu vou fazer a... Foto da Maia.
Ah, sem caixote,
não
sem caixote.
É uma da festa infantil, o cara lá em cima. Desce, que eu vou te falar. Pula! Que eu vou pegar você pulando.
Não, eu consegui chegar no. E o que é um desafio também para um empreendedor, tá? Conseguir negar trabalho.
Uhum.
E a gente quer.
É,
assim,
no primeiro momento a gente não nega nada, né? É 50 centavos pela arte, tipo, faço
é,
a
é.
Eu não vou dormir.
É a mesma coisa que negar cliente chato também, né?
Pra quê, né?
Tipo, o cara que vai lá, é um saco fazer...
Eu não cheguei ainda nessa maturidade.
Sério?
Mas eu acho que eu tenho pouco. Eu tenho pouquíssimos casos de clientes que me tiraram muito do sério.
Ah, eu tenho muitos.
Eu acho que eu atraio.
Ah, mas isso a gente não controla, né?
É.
Não, mas eu vou te falar. Eu acho que é exatamente por essa questão que eu tava falando de rede social. Eu me mostro tanto como quem eu sou, que eu atraio o público certo. O público que vai entender o que eu vou entregar. E como eu vou entregar. E aí me dá menos dor de cabeça.
Legal.
Porque, por exemplo, se eu pegasse o caso de um... Vou dar um exemplo, tá? Isso não existiu, mas enfim. Um médico, uma médica, na verdade, que quer um ensaio mais engessado, mais retratista e mais voltado pro arquétipo que ela não é, que não sei o quê. Ela não vai vir até mim.
Ótimo.
Ela não vai, porque ela sabe que eu não sou assim.
Mas esse é posicionamento.
Sim.
Isso
sim.
Foi algo que você construiu.
E aí eu pego menos clientes que me dão dor de cabeça. Então eu não preciso demitir eles.
É, mas é aquilo. A gente não tem que fazer tudo pra todo mundo. Pra agradar. Você não vai agradar todo mundo. Você tem que definir quem eu quero agradar, qual o meu público, eu vou fazer o conteúdo pra eles. Porque eles vão me consumir
e
eles
tá
vão entender
ótimo,
o que eu tô
falando.
Porque
o mercado tá aquecidíssimo. Tem gente pra todo mundo.
É isso. E aí quem não gostar, simplesmente não vai em você, vai em outro. E é assim
isso.
Que é ótimo. Porque cada um tem o seu público, entendeu?
É isso.
E como é que funciona o seu estúdio? É maquiagem e foto?
Isso, eu tenho uma sócia.
Uhum.
É, essa sócia é maquiadora. E aí a gente dividiu o estúdio. O estúdio funciona com maquiagem e fotografia juntos e separados.
Uhum.
Então ela atende os clientes dela que podem ou não fotografar e vice-versa.
Ah, ótimo. Eu adorei isso. Eu conheço um estúdio que é assim também. Eu acho muito prático, né? Porque você, tipo, não fica com essa de... Ai, quem vai me maquiar? Aqui já tem tudo ali,
sim,
né?
É, e se você se maquia, por exemplo, longe, você pega uma chuva.
É.
Como foi o caso de hoje. Aí você já chega estressado, porque você se produziu, perdeu, tudo, é, chegou ali. Sim. A gente tenta tornar tudo o mais dinâmico possível.
E você faz ensaio de marca também, por exemplo? Se a gente quiser fazer um lançamento de produção.
É.
Ah, você faz.
Gente, ela brilha, sério. Ela é absurda.
Ah, saber. Ah,
ela é absurda. Cara, como foi? Qual foi o momento que você parou pra... Deixou de ser a Bia quanto fotógrafa e se tornou a Bia empresária, dona do estúdio, que também é fotógrafa?
Cara, eu sempre tive essa veia. Não... Claro que existiu a maneira mais profissional de, uhum, falar, né? Mas eu sempre tive essa veia. Eu acho que o empreendedor, não vou nem falar empresário, mas o empreendedor, eu acho que tem esse faniquito desde sempre.
Sim. Eu amei essa expressão.
Uhum. Não é?
O faniquito.
É. Faniquito. Nasce, eu vendia, sim, meus desenhos, gente.
Gente, eu vendia adesivo.
Gente, sabe o que
adesivo
eu vendi? Eu cobrava pra fazer, sabe, PH? Quando você estudando PH, toda semana a gente tem PH pra fazer, que é, uhum, tipo...
Uma lista de tarefa.
Aí a galera não queria fazer. Eu fazia pra todo mundo, cobrava R$50. Fazia dinheiro, fazia, nossa, redação.
Mas você era visionária.
Gente, não, e você era
nerd.
Cara.
É.
Você era cara.
Cobrava 10 centavos.
Pagava. Eu ia falar isso, semana. O público do PH pagava.
É.
Pagava.
Quero ver no futuro VIP, né?
Cara, uma vez... Sabe aqueles adesivos, tipo, de caderno, que vinha, tipo, aquele coração gigante, uhum, sabe? De começo de caderno, eu pegava. E eu vendia, eu leiloava. Falava assim, quem quer o meu adesivo caderno que tem Troy Gabriela? Quem quer? Fazia um leilão, quem dava mais.
Eu ia comprado,
Troy Gabriela. Diário.
Ai, mas eu acho que é isso mesmo, é o faniquito. É tipo assim, é a agonia de ficar parado, de querer fazer alguma coisa.
Fazer coisa o tempo todo, gente. Sim. A gente vê negócio em tudo. Eu fico, tem um negócio interessante nisso, eu vender.
É. Eu falei isso, esses dias com uma amiga minha, eu falei assim: olha só, a gente devia, na verdade, unir forças, você fica com a parte da frente, eu fico com o comercial, você fica com a parte de trás. E tipo assim, a gente vai tudo dando oportunidade.
Cara, pegar eu e Duda, a gente tem esse problema. Tipo, qualquer problema que a gente vê que tá dando na área que a gente trabalha, tipo, confecção, então a gente. Cara, vamos abrir a nossa aqui.
Mas eu já sou a pessoa que eu tô dando esse passo pra trás. Que
você
eu
falou,
era essa.
Conta um pouco disso.
Eu era essa pessoa que eu já tive loja, eu já tive... Porque tudo eu via uma oportunidade de negócio, eu falei, vou abrir.
Ah, então eu tô nessa fase agora, nesse momento.
Eu certamente faria isso dar certo.
Não, porque, por exemplo, eu tô fotografando ensaio sensual. Por exemplo, realidade, isso aconteceu. Uhum. Eu tô fotografando ensaio sensual, só me trazia um lingerie horrorosa.
Aí você pensou, vou abrir uma loja de lingerie. É assim que a gente pensa.
É, a gente pensa exatamente isso.
Abrir uma loja de lingerie.
Uhum.
Ah, tá faltando... Vou abrir... Ah, eu não sei postar as fotos. Vou abrir uma agência.
Aham. Uhum.
Cara, é muito assim.
Vou abrir uma agência.
Ai, gente, vou... É, vai pegando...
Uma loja. Mais um trabalho.
Cara, mas foi basicamente
tempo.
Assim que a Next surgiu, né?
Sim.
Também é da mesma linha de raciocínio.
Porque a gente vai vendo as dores das pessoas
e tudo.
E a gente fala, cara, deixa eu solucionar. Tipo assim,
sim.
Eu sei solucionar. Eu só preciso de uma sociedade.
É,
a gente rapidinho.
Tem 24 horas.
É, sim.
24 horas a gente tem, no caso. Já tá tarde, tá? 6 horas da noite.
Dos mesmos criadores de Nado Sincronizado.
Vocês entenderam. Não dá tempo de fazer tudo que a gente quer, né? A gente é multifacetada, mas não dá. Se a gente quiser fazer tudo, a gente não faz nada direito.
Tá com qual idade?
23.
Ai, eu vivi!
22.
Todo mundo aqui tá na mesma faixa.
Não, eu tô nos 28.
Eu tô com 32. Então, assim, quando virou a página dos 30, esse faniquito, ele deu uma quietadinha em mim.
Ah, então esse momento chega agora.
Ah, então tem 8 anos ainda pra acertar, né? 8 anos.
Com 23, eu tava conquistando o mundo.
Ah, que bom.
Com 23, eu trabalhava de meia-noite a meia-noite. Uhum. E feliz, e com brilho nos olhos, sim, pegando 415. Vocês não sabem o que é 415.
É um ônibus.
Eu era, cara, entendeu? Uhum.
Mas é o momento que a gente tem energia, cara.
Sim. E às vezes eu fico assim, ai, você tá muito molenga, tu nunca mais vai ter essa disposição que tu tem hoje, não,
exato,
vai trabalhar.
É.
Aí faz o que? Burnout.
Vocês sentem que a geração de vocês é uma geração que tá menos assim?
Eu acho que depende, tá?
Depende.
Porque eu pego uma galera daqui do escritório de, tipo, 20, 22 anos, que eles são absurdos num nível de, tipo...
Tem, eu acho que tem os dois lados. Tem a galera, tipo, a gente que quer dominar o mundo inteiro em 3 dias e solucionar todos os problemas do planeta.
Uhum.
E a galera que tá, tipo, muito acomodada, tipo assim, que...
É.
Achando que tudo vem amanhã.
Não, eu
não, achando todo, que, tipo, ai, tem um tempo pra tudo na vida. Pra
tem, sei lá,
o mundo tá muito rápido.
27 anos e, tipo assim, o que vai fazer? Ah, é o que eu não sei ainda.
Eu não entrei na faculdade que eu gosto.
É.
Tipo, eu vou começar. Tipo,
sim,
dá vontade de pegar e fazer
assim. Ah, meu filho, vai trabalhar.
O problema sou eu.
Cara, não consigo.
Não, é aqui a gente vê esses dois extremos, assim, realmente. E a galera dos 20 e poucos, quando algo dá errado... Pela idade em si, não consegue entender que, cara, você só tem 20 anos.
É, isso é uma coisa, sabe? Que eu
trabalhar. E eu fico, tipo, cara, calma. Vocês têm 20 anos.
Falou ela, 28.
Tipo, pô, assim, mas de 20, mas 20 pra 28 é uma outra... Muito, é uma distância absurda. Sim, a cabeça que eu tinha com 20, principalmente pelo fato de ser casada, eu acho que também pesa muito.
Mas do 28 pro 30 também.
Sério? Muda também?
É uma distância absurda. São,
gente,
só
eu
dois
acho
anos.
Que todo ano muda tudo. Eu acho que eu sou uma pessoa, uma empresária, tudo, completamente diferente do que eu era no passado.
Não, sim,
tipo,
é.
A gente amadurece muito o tempo todo. Ainda mais lidando com pessoas, trabalhando.
É porque a nossa vida ela é muito fluida, né? Então, assim, tudo muda muito rápido. E a gente acaba se moldando aquilo ali que tá acontecendo. E quando a gente vai ver, a gente virou uma chavinha que já é outro, pô.
E eu acho que isso é muito do empreendedor também. A gente não tem um... A gente não lida com as mesmas pessoas todos os dias, né? A gente tá sempre em contato com várias pessoas porque a gente vive de networking também. Então a gente, sei lá, passa por muita gente. Então a gente aprende muito o tempo todo e vai mudando o pensamento. Isso é muito bom.
Sim.
É. Bia, você com a nossa idade, tipo assim, uns 20 e poucos. Você se sentia atrasada? Qual era a sua cabeça com 20 e poucos anos?
Cara, não. Eu só queria subir e fazer... Resolver a dor de todo mundo, abrir 1 milhão de empresas, conquistar o mundo. Só que eu acho que chega uma hora que você tá tão viciado em subir os degraus que você não olha nem pra onde você já subiu.
Que você não aprecia o processo, né?
Exatamente, porque você quer tanto o mundo inteiro que você... Cara, olha a vista.
Deixa de
olha
ver prazer, né?
Olha onde você tá. Olha o que você já conquistou. Porque vira um vício, eu acho, do empresário, né? A gente querer sempre abraçar o mundo... Querer fazer tudo, querer subir a escada e não olhar a vista.
É. Aí você chega onde você queria, mas você não valoriza.
Você não vê prazer nisso, degrau, né?
É aí que os 32 chegam.
Eu entendi.
Mas olha como demora pra amadurecer,
sim,
né?
Demora.
Não, e tem aquela frase clichê do tipo assim, eu sinto muito isso na minha vida, que eu não tô perto de onde eu quero chegar, porque eu sonho muito alto. Uhum. Só que quando eu olho pra, tipo assim... 5 anos atrás, 3 anos atrás, até ano passado, a gente falou assim, caraca,
eu queria
tipo,
estar aqui.
Eu queria estar exatamente aqui. Não,
exatamente.
E acho que isso é muito legal, assim, da nossa trajetória, porque isso faz com que a gente acorde, tipo, todo dia, tipo, agradecido pelas coisas que a gente tá construindo, porque eu acho que tem muita gente que se cobra tanto, eu vejo uma frase também que é tipo assim, ah, você tá sempre se cobrando que você tá sempre aumentando a régua de tudo que você faz, e isso é
um
realmente...
Vício.
É.
Mas você falou que você não tinha essa... Você falou ansiedade?
Não, é...
Você acha que você tá atrasada.
Atrasada, né?
É.
Que a gente vê
você
muito sobre isso.
Porque eu acho que... Sim, você é um pouco mais velha do que a gente. A gente é muito ansiosa, né?
É.
E hoje em dia já tem pessoas da nossa cidade fazendo isso. Você, na sua época, devia ser só você.
A minha ansiedade era assim. Mais pra dar conta do que pra evoluir.
Uhum.
Eu acho que eu sempre tive muita cabeça no lugar, assim, do que eu tava conquistando, de onde eu queria chegar e de onde eu tava. Mas sempre eu sou ansiedade, eu sou o retrato da ansiedade, tá? Eu tenho ansiedade mesmo.
Algum empreendedor?
Algum empreendedor?
É,
não tem.
É, diagnosticada mesmo. E o meu tendão de Aquiles. Tendão de Aquiles tá certo?
Tá certo.
Tá certo, tá. O meu fraco é o trabalho. Porque eu quero dar conta de muita coisa. Mês passado mesmo, eu entrei em colapso. Porque eu quero dar conta. Eu gosto de dar conta, aquilo vira um vício, e quando você dá conta, você tá muito cansado.
Aham.
Uhum. Entende? É uma parada muito
é
louca.
É muito doida.
Vira uma droga.
Sim.
E aí você
sim.
quer dar mais.
Sim.
Você acha que você consegue mais, aí você pega a arte de 50 centavos.
Mas aqui, uma dúvida, você tem a idade do... E ela tem a mesma idade que ela?
Tem 34, eu acho.
É, mas essa é, tipo assim, há 10 anos atrás, hoje em dia, por exemplo, eu sou empreendedora, a Sofia também, tipo, a gente ainda sofre um pouquinho de, entre aspas, tá, gente, preconceito do tipo assim, que a gente fala muito em alguns episódios de, por exemplo, ah, mas e quando você vai arrumar um trabalho de verdade e tal? E aí, isso tinha também na época, porque eu acho que o Ian passou muito por isso, né, na trajetória dele, do tipo assim, ah, é...
quando que você vai trabalhar. Sim. Isso aconteceu com você também? Porque eu acho que antigamente tinha... Antigamente, com todo respeito.
Fiquei me policiando pra fazer.
Há 10 anos atrás, eu acho que tinha muito isso. Tipo, muito mais forte. Tipo assim, não, porque você tem que ser...
fazer um concurso público.
Advogar, sim, sim. Você tem que fazer engenharia, senão você vai ser pobre. Tipo, e aí a gente vê um monte de engenheiros tipo, perdendo emprego hoje em dia.
Eu
tipo,
fiz essa pergunta pra Mari no nosso segundo episódio. Que eu perguntei se quando ela começou na maquiagem, ela sofreu algum tipo de preconceito. E querendo ou não, na foto também é isso. Porque a galera não consegue olhar num primeiro momento, antes de você ter sucesso, e enxergar aquilo ali como algo que pode mudar a sua vida. A galera sempre acaba meio que marginalizando, né? Botando a margem ali.
Eu vou raciocinar pra não falar coisas canceláveis.
A gente deixa. Mas nem tanto também, depende da proporção.
Quando eu saí do meu emprego anterior, eu tinha um cargo alto. Eu era diretora de arte. Eu era um dos mais altos cargos que eu poderia conquistar como designer. E quando eu falei que eu ia sair pra ser fotógrafa, viraram pra mim e falaram, como assim você vai sair desse cargo para você ser fotógrafa? Eu falei, ué, mas aí eu vou correr atrás do meu sonho, eu não vou estar construindo o sonho de alguém, eu vou estar construindo o meu. Mas isso não significa que eu vou trabalhar menos ou trabalhar mais, porque as pessoas acham isso às vezes, né? Ah, eu vou ser empresário, eu vou fazer o meu horário.
Sim.
Gente, você, o empresário, ele trabalha até dormindo. Eu sonho com ideias. Acordo, antigamente, eu deitava com um bloquinho de notas.
Eu peço. Cara, eu vou cobrir um evento amanhã, sexta e sábado. E essa noite eu não dormi, porque eu cobri o evento já a noite toda, por na minha cabeça. Eu sonhei a noite inteira com o evento. Eu acordei exausta, pô. Isso aqui tenso. Muito tenso.
Cara, por que a gente é assim, né, cara?
Loucura, pô. Loucura.
Isso, não passa. A gente é meio maluco. Quanto maior a complexidade do trabalho, mais você se cobra, por mais que você, às vezes, já tenha o seu nome ali encaminhado, sua empresa encaminhada, você ainda vai se cobrar, porque a empresa é sua, é o seu nome.
Sim.
O que dá certo e o que dá errado tá na tua conta.
É. Se der certo, ótimo, parabéns. Se der errado, beleza, se vira, o problema é seu.
É isso.
Mas conta um pouquinho sobre a sua loja de roupa, que eu fiquei curiosa. Que você falou que você já teve.
Eu pensei que você ainda tinha. Pensei que vocês ainda tinham loja.
A loja de roupa, ela precisa, vocês sabem que precisa de uma energia diária. Diária. E é muito. Não é só vender roupa. Você tem que convencer as pessoas de que aquela roupa é legal. Você tem que fazer... Cara, dá um trabalho absurdo. Então, e a gente amava... Eu e minha sócia hoje, que é a sócia do estúdio também. A gente amava ter a loja. Era a nossa cara. Só
era
que,
online
assim,
só?
Era online e depois a gente criou o estúdio como espaço da loja também.
Ah, legal.
Só que chega um momento que você tem que decidir onde você vai botar energia. Não tem como você dar conta de tudo.
Sim.
E nesse caso, eu tinha uma sócia que ela não tinha só a loja. Ela tinha também o estúdio, ela tinha também a maquiagem. E eu também tinha fotografia. Então, assim, a gente teve que, infelizmente, optar por alguma coisa. Senão, outra coisa ia ficar pelo caminho de qualquer jeito.
Cara, a gente falou sobre os projetos, mas acabou que a gente não falou de como surgiu realmente o estúdio. Em que momento da sua vida e da vida da Carla vocês entenderam que vocês precisavam desse espaço físico?
A Carla, ela tava com planos de... Inclusive, tem que chamar ela também pra vir pra
Temos. Só pra vocês entenderem, tá? A Bia e a Carla é tipo Fátima e Sueli.
Ah, tá.
É muito Fátima e Sueli, juro.
6 anos de idade.
Ai, que coisa linda, cara.
A gente trabalhava juntas na maquiagem. Ela atendia comigo, só que ela também trabalhava em outro estúdio e ela tava com planos de ir pra São Paulo, outra parada. E eu já queria começar, já comecei a ver esse negócio do estúdio como, eu acho que vai dar um boom nesse lance de foto corporativa. Então, vou começar a estudar estúdio aqui, porque eu não paro também, né? Minha cabeça tá sempre... O que vai explodir agora? O que eu vou fazer agora?
O próximo projeto.
Qual o próximo projeto, exatamente. E aí, é muito louca a vida, né? Abri um estúdio embaixo da minha casa. Eu não sabia. Aí, um dia, eu tava procurando um terreno. Eu falei, vou olhar aqui as lojas que estão pra alugar pra eu abrir meu próprio estúdio. Aí, um cara me parou no andar de baixo e falou, tô te dando um cartãozinho porque eu abri um estúdio. Aí, como assim? Eu tava exatamente procurando um estúdio pra eu abrir o meu próprio estúdio. Não sabia nem mexer em flash. Não tinha noção de nada. Queria abrir o estúdio. Fazer acontecer, a gente ia descobrindo o caminho.
Depois,
entendeu? A gente ia descobrindo o caminho. Aí eu peguei, aí eu entendi como sinal de dinheiro, porque eu sou do sinal. Tudo pra mim é sinal. Tudo é destino. Aí eu, é um sinal de Deus que não é pra eu abrir meu estúdio agora, vou alugar do moço. Maneiro. Aí falei com ele, falei, vou alugar o teu. já vou alugar várias datas, só que você tem que me ensinar a mexer no flash. Eu não sei.
Condição.
Básico, né? Uhum. Não funciona um estudo sem flash. Aí ele, não, eu vou te ensinar. Eu falei, ah, tá bom, beleza, eu vou fazer uma cirurgia, eu ia fazer uma lipo.
Uhum.
Aí eu ia ficar parado um tempo. Eu falei, eu vou fazer uma cirurgia. Era meio que pós-pandemia, eu volto daqui a 15 dias. E aí você me ensina. Já tinha marcado cliente. Já tinha marcado. E ele tinha um sócio.
Uhum.
Que era um sócio que só entrava com dinheiro. O cara também não sabia mexer no flash. Aí, beleza. Aí fiz minha cirurgia. Teve um dia que eu estava de repouso em casa, sozinha. Eu falei, preciso descer. Tô sufocada dentro de casa, desci. Quando eu desci, eu vi o sócio dele chorando no meu portão.
Putz.
Aí, o que que aconteceu? Aí ele morreu. Ah. Não, não ri, não.
Eu falei
de uma forma meio... Não, eu tô... Ele morreu.
Eu
ele foi pro hospital com Covid um dia, dois dias depois ele morreu.
Que isso, cara?
E eu fiquei chocada. Eu falei, cara, mas eu tô com um monte de cliente marcado. Eu não sei usar o flash. Eu não sei o que fazer. E eu tinha fechado o mês inteiro. Porque, né, pós-cirurgia, eu queria voltar toda.
Meu Deus.
Aprendi sozinha.
Gente, eu tô muito chocada.
Meu Deus.
Plot twist.
Foi um grande plot twist.
Foi.
E aí, eu aprendi a mexer no flash sozinha e tal. Comecei a trabalhar pra caraca lá no estúdio deles. E assim, como não tinha fotógrafo, acabou pingando muita coisa pra mim. E a melhor forma de você aprender é colocando a mão na massa, né?
Total.
Desculpa, total.
A gente vai todo mundo saindo daqui falando total.
E aí, coloquei minha mão na massa, comecei a me apaixonar pelo estúdio. Aí eu falei, não, preciso abrir o meu próprio estúdio. E nesse meio tempo... A Carla ia para São Paulo. Comecei a procurar o meu espaço para abrir o meu estúdio de fato.
Ela ia morar em São Paulo?
É, ia abrir um estúdio lá em São Paulo, ia ficar com o estúdio e era isso.
Tá.
Aí ela descobriu que o estúdio ia abrir, mas ela não era ela que ia ficar de frente.
Ai, gente. Que confusão.
Carla, aí se ela... você quiser vir, contar pra gente como foi a treta.
Pode vir.
Pode vir. Beleza.
Ela é política. O que eu sou polêmica, ela é política, né? Entendeu? Aí teve essa treta aí ela falou, amiga, eu acho que é o sinal, né, de que eu preciso dar os meus passos. E aí eu acho que eu cheguei num teto de onde eu tava e eu vou abrir o meu negócio. E aí a gente abriu juntas. E aí qual foi o nome do estúdio? O nome da loja, que era o nome de uma viagem que a gente ia fazer. A gente ia pra Saint-Tropez.
Uhum.
O sonho era conhecer Saint-Tropez. A gente não sabia o preço, né? A gente só comprou a passagem, depois que a gente descobriu que a cara beça. Ainda bem que não aconteceu a viagem. E aí aconteceu a pandemia. E a viagem deu errado. Aí a gente perdeu a passagem. Foi um caos. Aí a gente falou, vamos criar uma loja com o nome da viagem que deu errado pra ressignificar, pra gente ganhar dinheiro onde a gente perdeu. E aí virou logo.
Brilhante.
E depois virou o estúdio.
Oh, adorei, gente.
Muito fofo.
E já se vão quantos anos?
Acho que tem 3 anos e meio.
Caraca.
E dá certo?
Muito.
É, hoje é sua fonte
muito
de renda.
A gente se fala no olhar. Essa é uma sociedade que, assim, é muito tranquila. Eu nunca tive problema nenhum com ela em nada. Porque a gente se conhece tão bem, né? Qualquer problema, a gente... Ontem mesmo, a gente se olhou e ela, já sei. Vou sair daqui. E é isso.
Ai, adorei.
Amei também. E achei muito importante que você falou de saber o momento de renunciar algumas coisas pra dar o olhar que as coisas certas precisam, né? Porque a gente tem essa fome de querer tudo e saber falar, cara, não, tipo, eu amo isso, mas eu preciso abdicar disso pra poder me dedicar pro que é certo. É muito inteligente, né? É difícil
de... São as fases da vida. É. E assim, Deus vai colocando e tirando as coisas, as pessoas, do momento certo, nos ciclos certos. E isso é muito real, assim. A gente tem que entender o que cada fase quer da gente e que cada pecinha do jogo tá sendo colocada ou tirada dali pra aquilo acontecer.
Que nada é por acaso, né?
Nada.
Eu acredito fielmente nisso.
Sim.
Uhum. Muito acontece bom. Do jeito que tem que acontecer pra gente aprender.
Sim. É.
Olha a louca dos sinais.
Todo mundo saindo daqui vendo sinal em tudo agora.
Bi, então agora eu quero fazer um bate-bola com você pra você responder umas perguntas em poucas palavras do que você pensa, tá?
Uhum.
Empreender é...
Ai, isso é muito difícil.
Então calma.
Tá, calma, deixa eu pensar.
Quer pensar? Senão faço outra.
Não, sem pressão. 30, 20.
Ampulheta, tempo na tela.
Tem uma cola aqui.
Muito trabalho.
Empreender é muito trabalho.
Empreender é muito trabalho.
Definitivamente. Todas concordam?
Todas
sim.
Concordam.
Vai vir um mais pra aliviar o rolê, tipo, mas é muito bom, mas é... Só pra aquela pessoa que tá...
o clima desse jeito.
Só pra aquela pessoa que tá assistindo a gente, que tá tipo, nossa, eu sonho em empreender.
Quer uma coisa bonita? Posso falar uma frase de efeito?
Vai, vai.
Isso. Eu não sou da frase de efeito,
olha
não.
Pra lá.
Empreender é você construir o teu sonho. Trabalhar pra construir o seu sonho, não de outra pessoa. É.
Caramba. É, ficou bonito, céu. Brilhou.
Ficou bonito.
Brilhou. Brilhou.
Anotou o corte? Então,
um erro que um empreendedor deve evitar.
Querer dar conta de tudo.
Anotei.
Anotei.
O que vale mais, ideia ou execução?
Ah, os dois têm um peso muito similar.
É.
Não conseguiria escolher entre um
outro. O equilíbrio. Não. Eu sou da execução. Mentira, eu sou da ideia.
Mas tem que ter alguém pra executar, né? Porque se a ideia não for executada...
Eu mesmo executo. Olha aí, eu falando que...
Mas é que não pode dar conta de...
Totalmente. Não é porque você acha que é um erro que você não comete o erro, né?
É. Tá. Cara, é isso.
Foi de é Bia isso. para Bia.
É. Porque sim. Você sabe o erro, mas você faz.
Você comete.
Entendeu? É isso.
Esse episódio é uma autocrítica.
É quase uma sessão de terapia.
Sim. E você tem alguma inspiração, assim, no seu trabalho, no mundo dos negócios, algum empreendedor da sua área ou no geral?
Cara, a minha maior inspiração é a minha mãe. Não como empreendedora que ela não é. Mas como uma mulher que sempre trabalhou, que teve 3 filhas, que botava cara, que cresceu, que evoluiu no trabalho e que dava conta de tudo, é a minha mãe. Então, minha maior inspiração é ela.
Que legal, veio daí.
Profissionalmente, então, engraçado, né? Porque profissionalmente e como mulher, é sempre ela, assim, que me vem à cabeça.
Legal, porque é uma garra, né? De empreendedora, a gente tem isso.
Lindo.
E crescer rápido ou crescer sólido?
Sólido. Sem dúvidas.
Senão você despenca, né, depois.
É, exatamente.
Pra finalizar, sucesso é?
Nossa, que pergunta relativa. Calma.
Pra você.
É.
Pode ter mais de uma resposta, se você quiser falar em várias áreas. Porque tem isso também, né?
O sucesso é equilibrar todas as áreas da sua vida. O sucesso real é você conseguir, e é o maior desafio, acho que, de todo mundo, você conseguir esse equilíbrio. Você não ter sucesso em uma área só.
Todos os pratinhos, né?
Gostei,
sabia, dessa resposta.
É. E se você tivesse que indicar, assim, uma pessoa pra estar aqui no próximo episódio com a gente, que você gostaria que tivesse?
Nossa, maravilhosa.
Carlinha, pode. Venha.
Tá convidada.
Tem mais alguém? Quer deixar 2 pessoas?
Para 3 horas.
Fora a Carlinha, tem mais alguém que tu convidaria?
Eu acho que a Israel é uma boa.
Legal.
Então já fica de sugestão.
É uma Hoff, eu acho que vocês precisam entrevistar uma Hoff, porque é um mercado que tá num boom muito grande e tem muita coisa legal pra se falar sobre imagem, estética, arquétipo.
Legal, então a gente vai convidar ela também.
Sim. Boa. É fica nosso convite.
Eu amei nosso bate-papo.
Eu amei também.
Muito
foi incrível te receber. Obrigada. Valeu a pena.
Você é muito, muito, muito maravilhosa e muito comunicativa.
Eu vou te seguir,
eu
quero ver você falando todo dia no story, tá?
É, eu também.
Ai, que virar com o namorado low profile, eu quero que me para.
Pode.
Olha só, valeu a pena ter esperado 1 ano pra gente conseguir marcar essa data.
Ai, eu só fui incrível. Gente, ela cresceu tanto, essa menina, né? Ela é responsável.
Eu adoro essa menina.
Essa menina.
Menina virou gente grande.
Mas Bia, muito obrigada, tá?
Obrigada,
foi amor. Incrível.
Foi um prazer conhecer vocês também.
Foi um prazer.
Todo nosso.
E vocês também, gente. Obrigada.
Quer fazer um merchanzinho?
É.
Deixar teu user.
A gente vai deixar na legenda também.
Deixa na legenda, porque não adianta nada falar que a pessoa vai... Só falar Big Marões, pronto, vai ver todos os meus arrobas lá.
Estúdio
ST.
Ótimo.
Ah, tá, adorei. Na Barra da Tijuca, né?
É isso.
Então tá.
Boa.
Então é isso, gente. Se você gostou desse podcast, não esquece de curtir, de comentar, de indicar para os seus amigos, de se inscrever aqui no canal. Se você tá no Spotify também, curte esse episódio. Não esquece de seguir a gente. E é isso, gente. Até o próximo episódio.
Tchau.
Beijo.